Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Neste ponto da sua história, Jorge, nota-se que as suas terríveis ideias de vingança já haviam sido relegados para o segundo plano.
Sim. Naqueles momentos, sim, padre. Pensando apenas em proteger a felicidade de minha filha, eu esqueci momentaneamente o castigo que preparara para Arthur Medeiros e para o seu conselheiro, Mário. Marisa era a minha maior preocupação, se não a única.
E as suas visões? Pedro B. não tornou a aparecer.
Eu lhe conto, sem precipitar os acontecimentos, padre. A menos que o senhor esteja cansado de me ouvir.
Não.
Não está, padre?
Não. Continue, meu filho. Você estava dizendo que Veludo voltara, trazendo a pior das notícias.
De fato. Ao sentir que alguém chegava, eu mandei Marisa depressa para a biblioteca. Pensei que era Veludo trazendo Otávio Sampaio consigo, mas me enganei. Veludo chegou sozinho. E eu lhe perguntei de Otávio. Otávio Sampaio, você não encontrou?
Encontrei.
Mas então por que ele não veio com você?
Porque está morto.
Morto?
Eu vi, Jorge. Eu vi estendido no necrotério, completamente desfigurado.
Marisa, ali na biblioteca! Ela está aqui, desmaiada, Veludo. Deixa. Eu a levo para o divã. Corra ao telefone. Corra ao telefone e chame o médico, Veludo, por favor.
Eu vou voando, Jorge.
Marisa, minha filha. Marisa, filha. Como está ela, doutor?
Vai dormir durante uma hora ou pouco mais com a injeção que lhe dei. O que houve, senhor Jorge? A jovem parece que estava sob um intenso impacto emocional.
Estava mesmo, doutor. Ela recebeu de maneira imprevista a notícia da morte de alguém que lhe era muito querido.
Eu compreendo. E nesse caso é possível que haja uma reação inesperada quando ela despertar. Se a minha presença se tornar necessária, telefone para este hospital. Virei imediatamente.
Eu não esquecerei, doutor.
Até logo.
Passe bem, doutor. Meu secretário falará com o senhor lá embaixo.
Quanto a isso, não há pressa.
Você vai reagir e tudo ficará bem, minha filha querida. Eu farei com que esqueça o seu pobre amor. E jamais consentirei que alguém ou alguma coisa a magoe. Pode ter certeza. Estarei sempre perto, velando por você. E se for preciso, também por seu irmão. Vocês são meus filhos. Ninguém vai me tirar esse direito, ninguém. Vocês serão felizes, ainda que eu tenha que morrer pela sua felicidade, eu juro.
Mário, Mário, finalmente você aparece.
Foi uma droga, Arthur, uma droga. Uma diligência no estado vizinho e eu tive que ir com a turma. Isto porque ainda não posso deixar a polícia. E como vão as coisas por aqui, hein?
Até agora vão muito mal. Eu estava mesmo querendo que você voltasse para me ajudar a resolver de vez essa situação. Você sabe que eu sempre tive dificuldade em resolver certos assuntos sozinho. Duas cabeças pensam sempre melhor do que uma.
Bem, e o que que há? Não me diga que você ainda não conseguiu convencer Jorge Montes Claros a lhe vender a mina de Goiás.
Não, eu não consegui e acho que não vou conseguir.
Ai, isso é um absurdo, é uma ideia estúpida. Conte-me de uma vez o que andou acontecendo na minha ausência.
Conte-me. Eu conto em poucas palavras, Mário. Depois que você se afastou, Marisa fugiu com aquele tipo, Otávio Sampaio.
Eu já esperava qualquer coisa assim. Mas em frente.
Você disse que ia dar um jeito nele e não deu.
Preciso repetir que fui forçado a sair daqui e sair em diligência.
É, bem, bem, bem. Jorge Montes Claros foi à minha casa. E eu próprio fiz com que ele se sentisse íntimo. Apresentei-o a Márcia, Jaques e Marisa. Ele se interessou muito. Principalmente por esses dois. Quando Marisa voltou, Jorge Montes Claros estava em minha casa.
Ah, ela voltou?
É, o Otávio lhe fez algumas poucas e boas. E ela voltou. Depois eu conto essa parte em detalhes. Mas, como eu estava dizendo, quando Marisa voltou, eu achei que não devia consentir que ela continuasse aqui em casa. Jorge se revoltou e tivemos um princípio de discussão. O certo é que, segundo parece, ele resolveu romper relações comigo. Mas pior do que isso é que ele convidou Marisa para ir para sua casa e ela foi.
Arthur, Arthur, me desculpe a franqueza, mas eu sempre pensei que você fosse inteligente.
Mário, eu não admito...
Ora, deixe de falsos melindres! Então você, por causa da filha de sua mulher, por causa de uma criatura que nem sua parente é, discute e rompe relações com um homem do qual estamos dependendo para botar as mãos numa fortuna talvez incalculável.
Que outra coisa podia eu fazer, Mário? Era preciso pensar na minha dignidade, no meu bom nome.
Olhe aqui, olhe aqui. Você pode dispensar essas atitudes de dramalhão antigo, meu caro. Nós trabalhamos juntos há quase 20 anos. Muito antes que eu me transformasse em policial e você em banqueiro. Eu conheço você tão bem como me conheço. Isso de dignidade é coisa em que você nunca pensou antes. Talvez nem saiba o que é.
Quer você queira ou não, eu sou um banqueiro respeitado em toda a cidade.
Claro, claro, claro. Quem poderá desconfiar do digno e distinto banqueiro Arthur Medeiros? Quem poderá reconhecer no ilustre banqueiro de hoje o antes famoso contrabandista Júlio Estrada?
Oh, cale-se, cale-se! Se alguém ouve uma barbaridade dessas, eu estou perdido e você também não escapa. Nós somos iguais, não esqueça.
Eu não tenho medo. Você não presta, e nem eu. Mas somente nós dois é que sabemos disso.
Esse assunto não me agrada.
Nem a mim. Nem a mim. Eu apenas recordei um pouco para mostrar que essa história de dignidade é absolutamente falsa em se tratando de gente como nós, não é? E para não perder tempo, precisamos agir sem demora. Ou antes, você precisa agir. Tratará de reatar relações de amizade com o Jorge Montes Claros. Fará com que ele volte a frequentar a sua casa e aos poucos vai convencendo o tipo a nos vender a mina.
Ele está irritado comigo por causa de Marisa.
Você vai à casa dele, você. E lhe pede desculpas se for preciso. O que interessa, Arthur, é que não podemos perder um negócio desses. Um negócio desses por causa da sua burrice.
Bem. Se você acha que eu devo mesmo procurar Jorge Montes Claros, é isso que eu vou fazer.
Certo. É isto que você vai fazer.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Dupla de chacais, padre. Dois patifes, dois desses tipos que a gente pensa que nem alma tem.
Todos os mortais têm alma, Jorge. Almas boas ou más. Mas todos as têm.
Almas perversas. Enquanto os dois patifes faziam seus planos, eu continuava sentado ao lado de Marisa, esperando e adorando a beleza meiga de minha filha, padre. Veludo abriu a porta com cuidado, sem ruído, e se aproximou na ponta dos pés.
Como é que ela está, Jorge?
É, calma, parece.
É muito bonita. Deve ser maravilhoso ter uma filha assim, não?
Triste. Quando não se pode fazer tudo pela sua felicidade, Carlos.
A coitadinha levou um choque terrível. E por minha culpa. Ah, como eu fui burro. Eu não devia ter falado logo.
Não, você não teve culpa. Não podia adivinhar que ela estivesse tão perto, escutando. Eu é que me distraí. Devia ter avisado você quando vi que ela estava voltando sozinha.
Ah, se ela não voltar a ser alegre, essa casa vai... vai virar uma droga outra vez. Triste, sem vida. Eu já estava tão... acostumado a encontrar Marisa sorrindo, para mim todas as vezes em que a gente se encontrava.
Vamos descer, Carlos.
Vamos.
Eu mando a Joana ficar aqui com ela, com ordem de me chamar assim que ela despertar.
Tome, Jorge. Aqui, ó. Whisky. Com gelo, como você gosta.
Não. Nem de beber eu tenho vontade.
Bebe, rapaz, bebe. Um gole faz bem.
Morto. Morto e era a única esperança. Ah. Agora não sei o que vai acontecer.
Ela esquece.
Talvez não.
Pois é. Eu fiz tudo o que podia. Andei por todas as partes, procurando o tipo. Estive na pensão. Me disseram que ele não voltou para lá e que também não pagou. Então eu andei pelos bares, por toda parte, onde o Otávio pudesse estar. Nada. Aí eu me lembrei de ir à polícia. Sim, eu sabia. Era arriscado, mas eu precisava ir. Ele não estava preso, Jorge. Mas um guarda me disse para eu procurar no necrotério. Eu fui lá. O homem me mostrou o corpo, estendido na mesa de pedra. Palavra, era o mesmo tamanho, a mesma cor de cabelo. Só cara. A cara estava toda amassada. Não dava para reconhecer muito bem, sabe, Jorge? E o homem me disse que ele não tinha documentos, nada.
Carlos, você disse que ele estava desfigurado. E agora diz que estava sem documentos?
É, foi o que o homem lá do necrotério me disse, né? Mas era ele, Jorge, eu tenho certeza. Eu conversei com o tipo algumas vezes.
Não, mas você não pode ter certeza de coisa alguma. Se ele estava desfigurado e sem documentos, essa certeza não existe. Otávio pode estar vivo, entende? Ele pode estar vivo.
Era ele, sim. Eu não podia me enganar tanto assim. Jorge, onde é que você vai?
Eu vou saber com certeza o que aconteceu com Otávio Sampaio. Quando Marisa acordar, diga a ela que há esperanças. Isto, então, vai lhe dar ânimo para reagir.
Não, eu não podia ter me enganado tanto assim. Não podia.
Aqui está ele, Jorge.
Sim. A altura é a mesma, a cor dos cabelos, como Carlos disse. Mas o rosto está irreconhecível, Lopes. Há muita gente nesta cidade do mesmo tamanho e com a mesma cor dos cabelos de Otávio Sampaio.
De fato. O pior é que a identificação se torna muito difícil, porque ele não trazia um documento sequer. Tenho aqui, nos seus bolsos foram encontrados uma caixa de fósforo, um maço de cigarro quase vazio e um lenço. Mais nada.
Lopes, Otávio Sampaio vivia nesta cidade. Deve ter se identificado em algum lugar.
Sim, sim, é possível.
Os que tiram carteira de identidade não deixam suas impressões num fichário do serviço de identificação?
Sim, claro que deixa.
Mas então o que estamos esperando, Lopes? Se obtivermos a ficha de Otávio, Lopes, nós saberemos logo pelo confronto das impressões digitais se este é o corpo dele ou não, Lopes.
Certo. E as impressões do cadáver já foram tiradas.
Mas então...
Vamos.
Vamos lá. Lopes.
Consegui, Jorge. Aqui está a ficha de Otávio Sampaio. Não foi difícil de obtê-la no departamento de identificações. Agora podemos fazer o confronto.
Sim, mas faça depressa. Depressa, eu preciso saber.
Vejamos. Estas são as impressões de Otávio. Esta do homem que está no necrotério. Vamos ver.
Então, Lopes. Lopes, diga alguma coisa.
Calma, calma, deixa eu ver.
Você é um inspetor de polícia. Já devia ter visto se são as mesmas ou não, Lopes.
Está aqui. Já vi. São diferentes.
Diferentes? Diferentes, você disse, Lopes? Então, quer dizer que Otávio está vivo? Tudo não passou de um tolo e lamentável equívoco de Carlos? E Marisa não precisava sofrer o golpe que sofreu.
Não resta a mínima dúvida. O homem do necrotério não é Otávio Sampaio.
Eu posso usar o seu telefone, Lopes?
Claro, não precisava nem pedir.
Carlos!
Sou eu, Jorge.
Como é que está Marisa?
Continua dormindo. Joana está lá em cima com ela. Mas me chama assim que ela acordar.
Então escute isso, Carlos. Você está me ouvindo bem?
Sim, sim.
Carlos, você se enganou. Você se enganou. Eu acabo de obter prova concreta. Concreta de que Otávio está vivo. Não é dele o corpo que você viu no necrotério, Carlos.
Certeza, Jorge?
Absoluta, Carlos. Olhe, quando Marisa acordar, diga isso a ela, por favor, Carlos.
Claro, claro.
Diga que Otávio está bem vivo e que eu o estou procurando pessoalmente, que eu não vou voltar para casa sem levá-lo comigo, você entendeu?
Mas é de certo que eu digo, Jorge. Com isso ela fica boa, eu tenho certeza.
É o que eu espero, é o que eu espero. Se eu demorar muito, eu torno a telefonar para você mais tarde.
Tô aqui, firme, esperando, hein? Tchau, Jorge.
Até logo. Ah, Lopes, você não pode nem imaginar o bem que me fez hoje, ajudando a tirar essa dúvida.
Ora, somos amigos, não somos? O que interessa é que a moça fique boa logo e que você consiga resolver esse impasse que se encontra.
Tudo há de se resolver a contento, Lopes. Agora eu estou bem certo disso.
Você quer alguma ajuda na busca ao rapaz? Posso mandar irradiar um aviso ao Rádio Patrulha. Se algum ouvir por aí, telefona logo pra cá.
Isso é bom. Me faça esse favor, por favor. Sim, faça.
Escreva aí nesse papel. Tudo a respeito de Otávio Sampaio. Seus traços, principalmente. Mando irradiar em seguida.
Estive no hotel onde ele mora. E o dono disse que o Patife não aparece por lá há quase um mês. Não lhe pagou o quarto. E não deixou coisa alguma que dê pra pagar. Não apareceu mesmo por lá.
Pronto?
Sou eu, Carlos. Como vão as coisas por aí?
Até agora, sem novidade, Jorge. Marisa continua dormindo calma. E a Joana está vigiando. E você?
Até agora nada. Eu já procurei Otávio por todas as partes e nenhuma pista do seu paradeiro, ao menos.
Eu sabia que você ia encontrar dificuldade. Eu também andei como um doido procurando o cara. E não dei nem com o rastro dele. Você sabe, eu sou bom nesse negócio de procurar alguém, não?
Mas eu vou continuar assim mesmo, Carlos. Ele tem que estar em alguma parte. Olha, Carlos, mais tarde eu volto ali telefonar pra saber de Marisa, tá bom?
Certo.
E não esqueça de dizer a ela que Otávio está vivo, isso é importante, por favor.
Não esqueço não, Jorge, pode deixar.
Tchau.
Tchau, hein? Puxa, mas vai ser um bocado duro achar esse cara. E a Marisa? Marisa continua dizendo uma porção de coisas sem pés nem cabeça. E também está ardendo em febre.
A vida de sua filha correndo perigo.
Sim, padre. A vida de minha filha correndo sério perigo. E eu sem nada saber. E continuava incansável procurando Otávio Sampaio.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Intervox.